Jorge, seja muito bem-vindo.
É um prazer estar com vocês aqui, Paula.
Quando a gente fala em luta contra mudanças climáticas, geralmente dois temas são muito citados: adaptação e resiliência. O que que quer dizer na prática? Como é que é uma cidade adaptada e resiliente?
É uma cidade que se prepara para uma coisa que nós estamos vendo que vai acontecer. É como se a gente conseguisse enxergar um pouco o futuro, Paula. E a gente está percebendo que os impactos que a gente, que nós humanos, temos gerado por conta do nosso modelo de desenvolvimento, tem mudado, de alguma maneira, o funcionamento do planeta, né? Das questões naturais. É, o nosso consumo, a produção, as emissões de gases de efeito estufa, isso tem feito com que mudem as circulações das correntes marítimas, muda a circulação do próprio ar, não é? E isso vai fazendo com que o planeta, as emissões aqueçam o planeta também, e a gente, com isso, tem mudanças, as chamadas mudanças climáticas, né? Isso vai atingir efetivamente a todos nós, mas atinge todo mundo que vive em cidades. É sempre importante lembrar, Paula, que no Brasil 85% das pessoas vivem em cidades, né? Então nós temos mais de 180 milhões de brasileiros vivendo em cidades, e o impacto se dá aí. As cidades podem se preparar. A ideia da adaptação e da resiliência é que elas podem antecipar medidas, não é? Então, elas se adaptarem a esse momento, conseguirem construir resiliência, né? Defesas que elas possam efetivamente, no caso dessas mudanças climáticas, continuarem avançando, e elas continuarão avançando, que os impactos sejam menores.
Agora, na prática, o que uma cidade tem que ter para ela ser sustentável? Quais ações ela deve tomar? O que ela deve buscar?
Na prática, ela não deve permitir, por exemplo, Paula, que habitações estejam em áreas de risco. Via de regra, pessoas mais vulneráveis, mais pobres, é que ficam em áreas de risco. E elas estão sujeitas, portanto, a impactos muito fortes e nós estamos perdendo vidas no nosso país por conta de famílias que, por dificuldade, moram em áreas de risco. Então, uma gestão pública, a sociedade, não pode permitir que isso aconteça. Ela tem que ter recursos, isso é uma questão prioritária, para que as pessoas não se estabeleçam nesses espaços. Outras coisas que uma cidade pode fazer, Paula, por exemplo, reduzir os seus impactos. Os seus impactos vêm muitas vezes do transporte. O transporte é uma coisa que impacta muito uma cidade e emite muitos gases de efeito estufa. Você ter ofertas de transporte público para as pessoas, de alguma maneira, reduzindo os veículos individuais e privados que estão dentro desse processo para permitir que as pessoas usem o transporte público, uma boa oferta, é muito importante dentro de uma cidade. Você construir condições para que as pessoas tenham mobilidade através de ciclovias, através de calçadas bem cuidadas, para que as pessoas não tenham obstáculos, degraus, para que evitem acidentes. Você construir, muitas vezes, nas cidades médias e grandes, corredores de ônibus, para que haja um fluxo melhor do transporte, as pessoas levem menos tempo, isso é muito importante. E eu só finalizaria a questão do transporte dizendo que frotas movidas a combustíveis que não sejam os combustíveis fósseis, né, a biodiesel, a etanol, essas frotas que não poluam, é um processo também super importante dentro do que a gente vive nas cidades. E, por fim, incentivar o uso do transporte público.
O que a gente vê, Jorge, geralmente é que as cidades têm planos, às vezes ambientalmente sustentáveis, mas não aplicam. Na sua avaliação, por que o Brasil hoje, grande parte das cidades ainda não tem consciência e não aplica práticas para evitar esse tipo de desastre? Falta dinheiro, falta a parceria público-privada. Na sua avaliação, o que falta para efetivamente, na prática, isso acontecer?
Falta consciência, Paula. Eu acho que a maioria das cidades, os gestores, eles acabam avançando muito no que é emergencial, no que é urgência, e sempre há urgências dentro de uma cidade, nós temos que reconhecer. Mas cabe ao gestor público ter uma visão, muitas vezes, mais ampla das suas questões e uma visão de futuro, não é? E essa visão de futuro é difícil de ser construída, muitas vezes, dado que as pessoas estão querendo resolver o problema do telhado do hospital, da escola, do pavimento, que está com buracos, não é? Coisas que a sociedade demanda, evidentemente.
Pois é, a gente vê, por exemplo, em Brasília, né, tem agora a lei das sacolas plásticas. É, não se pode mais usar sacola plástica e todo mundo está tendo que lidar com aquelas eco bags. Isso foi uma lei determinada e aí todo mundo cumpriu. Você acha que tem que começar de cima? Ou seja, as políticas públicas, os governantes, eles têm que primeiro dar a ordem e se conscientizar de que é necessário fazer essa mudança, às vezes drástica, às vezes incômoda para a sociedade, ou a sociedade também tem que trabalhar nisso conjuntamente, a questão de consciência, como é que você acha que a sociedade pode ajudar nesse processo para mudar essa realidade?
Se a gente quiser fazer transformações em escala e com velocidade, que é o que nós necessitamos, nós precisamos de políticas públicas, né? A política pública é fundamental. O governo, com essa visão mais sistêmica e de futuro, ele tem que determinar, definir políticas públicas, até em diálogo com a sociedade. É muito importante ter esse diálogo com a sociedade. É um desafio nosso na sociedade fazer com que as pessoas participem, que a gente busque espaços de participação. As prefeituras devem abrir espaços de participação, mas existem espaços de participação nos bairros, né, nas associações. Eu diria que é fundamental que as pessoas, de alguma maneira, achem seus espaços e pressionem as prefeituras também para que elas constituam espaços de participação. Porque podemos fazer uma bonita transformação num ponto, mas se não houver a sociedade cuidando, a sociedade participando, ali na frente nós podemos ter retrocessos.
Olha, Jorge, eu agradeço muito a sua participação, foi ótimo o nosso bate-papo.
Obrigado, Paula, foi um prazer estar com vocês aí. Um abraço a você e a todos as ouvintes e ouvintes.
Eu sou Paula Groba e fico por aqui.